Bom dia, começo por cumprimentar os membros da Associação Portuguesa de Direito Desportivo e, portanto, Dr. Bruno de Silva Alves, Dr. João Filipe Lobão e João Diogo Manteigas. Então fazemos um compasso de espera à espera do Sr. Deputado. Muito obrigada. Bom, chegado do Sr. Deputado Pedro Pimpão, precisamente passava-lhe a palavra por 5 minutos, portanto, como grupo parlamentar
requerente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa desde já aos nossos convidados, porque eu julgava que ainda não estavam aí, mas... Então, muito bom dia. Queria naturalmente agradecer a vossa presença e eu vou acompanhando aquilo que tem sido o vosso trabalho ao longo dos anos e o vosso esforço em realmente ir analisando, avaliando, discutindo também aquilo que são, nomeadamente no campo legislativo e no campo do ordenamento jurídico desportivo, aquilo que vão sendo as evoluções e a adequação que nós temos do nosso ordenamento jurídico ao desportivo, àquilo que é a realidade também desportiva, e essa relação é muito importante, que não seja feita só pelos legisladores, no caso, quer a Assembleia da República, quer o Governo, mas que também tenham contributo daqueles que são os aplicadores do direito, como e realmente o trabalho da associação que eu vou acompanhando merece aqui relevo e também daí a vossa presença nesta comissão. Nós, ao longo do último mês e meio, temos auscultado várias opiniões, várias entidades relacionadas com o mundo desportivo sobre esta matemática muito concreta que se prende com a existência de jogadores estrangeiros em situação irregular e ilegal. Mas mais do que a questão jurídica, é a questão social de muitas situações dramáticas que vivem esses jovens, que vêm com a expectativa de virem para Portugal desenvolver as suas carreiras desportivas, na expectativa de virem a ter um futuro no campo desportivo e, nomeadamente, que é o caso mais problemático que temos acompanhado com mais acuidade, a questão do futebol, porque é onde esses casos acontecem com maior, em maior número e com maior regularidade. E, naturalmente, que tratando-se de uma associação como a vossa, que se debruça sobre as problemáticas do ordenamento jurídico desportivo, a vossa presença aqui é também no sentido de saber se tem alguns contributos que nos possam, eventualmente, fornecer para ajudar a resolver esta situação, porque achamos que é uma situação que em nada beneficia o fenómeno desportivo, o mundo desportivo, e, naturalmente, que... a vossa participação aqui também pode ser útil. Isto porquê? Porque nós temos tido várias pistas ao longo deste mês e meio. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol foi a primeira...
Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa de o interromper. Eu pedi aos senhores deputados da Comissão, está muito ruído na sala.
Falta de respeito ao Sr. Deputado.
Que pudéssemos ouvir o Sr. Deputado sem este ruído de fundo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, que foi a primeira instituição que ouvimos nesta sede, a propósito deste tema, e quem tem levantado, em termos mediáticos, mais assuntos relacionados com esta situação, falou-nos aqui na questão da responsabilidade dos dirigentes, dos próprios clubes, falou-nos na responsabilidade dos empresários, dos agentes de futebol, naquilo que hoje chamamos os intermediários de futebol. A própria federação, que ouvimos a semana passada, veio também mostrar-se determinada em querer resolver estas situações, nomeadamente num grupo de trabalho a ser criado juntamente com o CEF, com a Liga e com outras instituições, e a própria Federação avançou com um regulamento precisamente para que a função dos intermediários dos agentes de futebol possa ser mais adequada àquilo que é a nossa realidade. Na audição anterior, A Associação dos Jogadores Não Profissionais também nos levantou aqui algumas sugestões, quer ao nível do estatuto do dirigente desportivo, quer ao nível do regime jurídico do praticante desportivo, para fazer bem a distinção entre aquilo que é o jogador profissional do jogador não profissional, quer ao nível até da regulamentação da figura do scout, porque hoje começa a ter muita responsabilidade também no mundo de futebol, porque são elementos que trabalham diretamente com os dirigentes desportivos, etc. Temos tido aqui algumas pistas e, portanto, aquilo que nós gostaríamos, porque esta é uma preocupação que é transversal aos diversos grupos parlamentares, era também de saber se têm algum contributo ou se podem ter algum contributo que nos possam dar para ajudarmos a minimizar estas situações que em nada beneficiam o fenómeno desportivo, e o que nos interessa é valorizar o fenómeno desportivo e, no caso concreto, também a modalidade concreta do futebol. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava desde já a palavra por 10 minutos à Associação Portuguesa de Direito Desportivo.
Por agradecer o convite e manifestar desde logo a disponibilidade da Associação para participar nestas questões, manifestando a nossa opinião e dando todos aqueles contributos que entendemos ser pertinentes para que esta questão possa ser regulada e para que os seus efeitos possam ser minimizados. Desde logo, como bem referiu, esta é uma questão que se tem vindo a verificar ao longo dos anos, uma questão grave e que carece de reflexão e de regulamentação também, para que a situação que se tem vindo a verificar, ou seja, os jogadores que têm vindo de fora, sob aquelas promessas de entrar no futebol europeu, por via aqui dos clubes portugueses, acabem por sair defraudadas e o que é certo é que depois acabam por ser abandonados no nosso país e ficam aqui muitas vezes em situações desagradáveis, de pobreza extrema, sem sequer ter condições para regressar aos seus países. Portanto, este é um fenómeno que existe, como já denunciou publicamente o Presidente do Sindicato, é um fenómeno que existe. Nós, enquanto associação, os membros desta associação, que na maioria dos casos serão juristas e advogados, lidam também com algumas situações destas no dia-a-dia, porque naturalmente são contactados muitas vezes por vários intervenientes e agentes desportivos, clubes, jogadores e até intermediários, e defrontamos de facto no dia-a-dia com esta questão. Gostaria só preliminarmente de referir que naturalmente todas as considerações que possam ser feitas aqui por qualquer um de nós não serão aqui em nome da associação, porque naturalmente somos uma associação que congrega juristas que trabalham nesta área de direito desportivo e, portanto, as palavras de cada um poderão expressar aquilo que é o pensamento de cada um e não nenhuma posição institucional da associação, nem sequer estamos legitimados para isto. Portanto, tudo aquilo que aqui cada um de nós diga será a título pessoal, na qualidade de jurista desta área. Bom, entrando aqui mais na questão a pormenor, desde logo entendo a associação que isto, mais do que uma questão de direito desportivo, se trata aqui de uma questão que tem que ver com direitos, liberdades e garantias e, portanto, será mais até uma questão constitucional do que uma questão propriamente de direito desportivo. Evidentemente, o direito desportivo não se pode alinhar desta realidade, mas, em primeira linha, terá que ser as entidades competentes, designadamente o SEF, o próprio Ministério Público, eventualmente a Polícia Judiciária e grupos que possam daí decorrer, a tratar desta matéria em primeira linha. Quer dizer, não será propriamente a legislação desportiva que poderá resolver esta questão. Em qualquer caso, e como disse há pouco, também o direito desportivo não se deve, não pode nem deve aliar-se desta questão. E, portanto, entendemos que algumas coisas as entidades desportivas poderão também fazer. Desde logo, e tocando aqui o caso do futebol, que é talvez o caso mais mediático e onde esta situação se verifica com maior frequência, embora também tenhamos conhecimento que em muitas outras modalidades esta questão acaba por acontecer, e mesmo dentro do próprio futebol temos também uma realidade, que aliás ainda ontem conversávamos sobre isso, que não é só a situação típica do jogador de futebol, também o futebol feminino hoje em dia começa a assumir aqui começa aqui a assumir proporções e essa questão pode-se levantar também no futebol feminino, por exemplo, ou noutras modalidades que, onde os cidadãos estrangeiros pretendam vir para Portugal, não tanto para exercer a prática desportiva, sendo a prática desportiva apenas um pretexto para que possam entrar no nosso país e por aqui ficar, tentando evidentemente a sua legalização e a obtenção de uma autorização de residência no nosso país. Posto isto, há dois caminhos que importa destrinçar, desde logo o caminho legislativo e o caminho regulamentar. No caminho legislativo, entendo que deverá ser imposto às federações desportivas, portanto não só à Federação Portuguesa de Futebol, mas como todas as outras, deverá ser imposto às federações desportivas que não aceitem a participação nas provas que organizam de cidadãos que se encontram em Portugal sem habilitação legal para cá estar. Quer isto dizer que o que entendo no caso, é que poderá perfeitamente ser incluída uma norma, quer no regime das federações desportivas, quer mesmo na lei de bases do desporto, uma norma onde obrigue as federações a regulamentar a impossibilidade de que os jogadores participem em provas oficiais, sejam elas de que género forem, sem estar devidamente habilitados a estar no nosso país. Essa legislação seria então transposta, ou essa imposição legislativa teria que ser necessariamente imposta para os regulamentos das federações, e nos regulamentos das federações entendemos que existe aqui uma forma possível de atenuar estes efeitos, que é, desde logo, que os praticantes desportivos sejam impedidos de participar em competições oficiais sem que tenham a devida autorização. E este desidrato pode ser atingido de algumas formas. E lembramos nós de, em particular, duas. Desde logo, muito estranhamos que se aceite a inscrição de um praticante desportivo com a mera apresentação de uma habilitação legal para estar em Portugal, por exemplo, com um visto turista, sendo aqui mais pragmático. Muito estranhamos que seja admitida a participação de um atleta numa época desportiva, quando ele tem um visto, uma autorização de 3 meses. Portanto, não, de alguma forma estranhamos que possa ser permitido que um atleta se inscreva para uma época inteira tendo apenas um visto de 3 meses. Naturalmente que ao fim de 3 meses caducará essa autorização de estar em Portugal e, portanto, entendemos que deveria também caducar a sua inscrição na respectiva federação. E a partir daí o jogador estaria impedido de disputar jogos oficiais. Evidentemente, se a situação se viesse a revelar, a Federação teria naturalmente a obrigação de comunicar aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras esta utilização de um jogador que não tem habilitação para estar em Portugal, e aí o SEF, que será sempre a entidade competente para diligenciar no sentido de encaminhar a situação como ela tiver que ser encaminhada, designadamente convidar o cidadão a sair do nosso país, mas esse terá sempre de ser feito pelo SEF, mas a Federação, as Federações, terão aqui um papel importantíssimo de denunciar esta prática e esta situação. Posto isto, eu gostava também de dar aqui a palavra aos meus colegas para acrescentarem o que entenderem. Peço que sejam breves.
Bom dia. Ora bem, aqui, como o meu colega referiu bem, há dois universos a lidar. O primeiro é uma questão legislativa e o segundo é uma questão regulamentar. Ele já falou bem da questão legislativa, puxava agora um pouco mais para a questão regulamentar. E aqui eu até, não sendo uma matéria paralela no caso, porque não se trata aqui de menores, pelo menos até agora que se tenha verificado, em alguns casos pontuais, mas a maioria serão jovens, mas ainda não menores. Aqui puxar um pouco à colação o que a FIFA fez. A FIFA, tendo consciência de que existe este flagelo e esta utilização do futebol para, portanto, deslocar menores das suas famílias com o pressuposto que vão jogar e, portanto, que há todo um universo, a FIFA impôs na sua momento de inscrição, a verificação de certos pressupostos que se tornam quase fechados, ou pelo menos salvaguarda de muita forma a questão do vir apenas só futebol, um motivo, e não depois o resto, e depois evita, o português corrente, digamos assim, os caixotes de imigrantes que vêm de vários países, e, portanto, camuflando o motivo com o futebol. E, portanto, aqui também, o universo desportivo, do ponto de vista regulamentar, tem alguma responsabilidade, ou poderá fazer mais do que é feito hoje em dia. Estou perfeitamente de acordo com a questão de que, no momento de inscrição, teremos que repensar se será possível ou será ajuizado aceitar uma inscrição federativa de um jogador que, à partida, sabemos que não vai ter as condições legais, ainda que depois as consiga no momento da inscrição, não as tem, não os reúne. Mas depois também vamos ao passo posterior. Okay. Quem é que terá que fazer essa verificação? Será o SEF? Será a Federação? Será que a inscrição federativa, decorrendo os 3 meses, os 4 meses, dependendo do visto, caducará, ficará suspensa, o jogador não poderá participar em jogos oficiais? E aí, automaticamente, a Federação comunicaria ao SEF essa questão. Ou seja, nós temos aqui um jogador que está inscrito, está a competir e portanto, não está elegível para tal, do ponto de vista legal, puro e duro. E se formos a ver ao regulamento disciplinar da Federação, acontece já esta proibição. Ou seja, o jogador, existe uma questão que é, quando os jogadores estão a jogar, eles têm que estar legalmente e regulamentarmente, têm que cumprir os requisitos. Ora, se regulamentarmente preenchem, porque têm uma inscrição federativa válida, nos termos normais válida, nos termos legais não é válido, porque se não está legal em Portugal, por maioria de razão também não estará legal, não poderá jogar, e portanto terá que haver sanções para o clube que o utilizará. Infelizmente, não tem sido prática a denúncia destes casos por clubes competidores ou até pela própria Federação, mas a verdade é que a regulamentação prevê esta faculdade, pena que não é utilizada.
Eu pedia que fosse mesmo muito breve, uma vez que já ultrapassaram o tempo.
Muito breve. Vou pegar aqui um pouco no que o meu colega terminou por dizer e, pessoalmente, creio que aqui a grande dificuldade vai haver no futuro, e vamos ver como é que vai funcionar esta parceria, focando-me agora no futebol, entre a Federação e o SEF. Vamos ver como é que, no futuro, como é que irá operar, porque eu não quero acreditar que em 150 jogadores que foram descobertos ilegais em Portugal, só no centro de Portugal, tudo relativamente a campeonatos amadores, neste caso o Campeonato Nacional de Séniores. Não acredito que estejam só em Portugal passado, ou no próprio ano em que entraram em Portugal, acredito que estejam cá há mais tempo. Eu, de alguma forma, para tentar ser muito breve, entendo que, obviamente, que o SEF tem o controle até o momento em que eles entram legalmente em Portugal, portanto, a partir daí o SEF também não consegue meter um chip em cada um que entra e andar atrás deles para saber onde é que são. Portanto, há estas ações de fiscalização e deparam-se com estas situações desagradáveis, muitas delas até em casos humanos, em que as próprias pessoas nem têm condições para estar cá em Portugal. Mas isso já é outra questão. O que eu entendo que poderia ser feito de forma até a controlar, de alguma forma, toda esta situação, é que a Federação, como entidade que autoriza e legaliza de uma forma regulamentar os jogadores a jogarem as competições, tem que criar um sistema de alerta, um sistema de controlo, sabendo perfeitamente quando o jogador se vai registar que apresenta um visto que tem um determinado limite temporal. Portanto, sabe que para participar numa época de 9, 10 meses, o jogador só está cá ou só tem legitimidade para cá estar até um determinado período e, portanto, tem que ser essa federação, seja ela qual for, a comunicar ao SEF e a participar, e a partir daí, obviamente, não tem qualquer tipo de responsabilidade, porque nem tem capacidade para esse efeito. Relembrando também, até para terminar, que todas as federações com a utilidade pública desportiva têm uma delegação de poderes e, portanto, têm este controle também disciplinar, aqui extra-disciplinar, que também podem fazer.
Muito obrigada. E dava a palavra, desde já, ao Sr. Deputado Laurentino Dias, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra.
Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Partido Socialista a Associação e agradeço a sua intervenção. Devo dizer que achei uma intervenção muito lúcida, porque tenho consciência do que é que a Associação pode trazer e não pode trazer a esta comissão. A associação é composta por juristas que têm intervenção na área do desporto e, portanto, que são solicitados todos os dias para intervir processualmente, intervir nos tribunais e não apenas, quer na defesa dos jogadores, quer na defesa dos clubes, quer na defesa dos agentes e, portanto, as opiniões são sobretudo individuais. E, portanto, entendo rigorosamente a ponderação com que aqui estão. E queria dizer-lhes que, tendo a concordar inteiramente com as vossas preocupações, porque, primeiro, disseram, e bem, isto não é uma questão desportiva, isto é uma questão do desporto, mas é, em primeiro lugar, uma questão de direitos, liberdades e garantias, porque essas é que estão ofendidas na pessoa dos jovens que são, como é publicamente conhecido, porque vêm todas as semanas nos jornais em situações de absoluta degradação. Nós, aliás, pedimos que esta matéria fosse tratada neste Parlamento, entre esta Comissão e a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. A maioria entendeu que não, que devia ser só nesta Comissão. Pronto, e por isso, cá estamos. Segundo, alterações legislativas. O que nós normalmente em Portugal fazemos quando temos um problema é, para o esconder, dizermos que é preciso fazer uma lei ou alterar a lei, para esconder o problema. Ora, nós não gostamos muito dessa técnica de esconder o problema. Há leis em Portugal quanto a isto? Há, sim. É preciso é cumpri-las. Há uma lei que diz que os cidadãos que vêm para Portugal para exercer uma atividade desportiva profissional têm que ter contrato de trabalho e as condições próprias de um contrato de trabalho. Ponto, parágrafo. E há uma outra que diz que quem vier para Portugal para praticar uma modalidade desportiva, vamos falar do futebol, que é o 99% dos casos, tem que ter visto de entrada, residência temporária, e acresce a isso um documento de responsabilização do clube quanto ao alojamento e à saúde, porque se o cidadão vem para cá e não tem ordenado, não tem contrato, alguém há de pagar o alojamento, a saúde e a alimentação, certo? Bom, dito isto, numa lei da República, ela tem que ser cumprida. Cumprida por todos e, em particular, por entidades que têm utilidade pública desportiva e, portanto, poderes públicos delegados e que têm a obrigação, elas próprias, de serem as primeiras a exigir o cumprimento destas leis. E, portanto, de quando recebem uma inscrição de um jovem, seja ele do Estrela de Porto Alegre, que o jornal UI nos traz assim de forma clara esta semana, seja de qualquer outro clube, tem que verificar em que condições é que ele está em Portugal, porque primeiro, para poder ser inscrito numa federação ou numa associação, ele tem que poder estar em Portugal. Segundo, se estando em Portugal com visto temporário, se tem quem se responsabilize pela sua alimentação e pelo seu alojamento, para amanhã lhes ser exigida essa responsabilização. Acontece é que a federação não faz isso. E limita-se a receber a inscrição com o visto de turista, com um rapaz que chegou agora ao aeroporto e que se inscreve pelo Real Clube Desportivo da rua mais próxima. E isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. E é isto que está a acontecer. E nós sabemos todos, por exemplo, que quando uma federação ou uma associação recebe uma inscrição de um jovem ou de um atleta, que não tem, por exemplo, o exame de saúde, o exame médico, pode autorizá-lo a praticar desporto condicionado ao exame médico por 3 meses, por 6 meses, por não sei quanto tempo. E quando recebe um jogador que tem um visto temporário de residência por 3 meses, também pode passar-lhe uma licença válida até ao dia não sei quantos. Findo o que, ele não pode jogar mais, a não ser que tenha o assunto resolvido. É ou não é verdade, senhores da Associação de Direito Desportivo? Estamos a falar de questões de direito e de regulamento. E isto existe ou não existe no nosso país? Se isto fosse cumprido, se isto fosse levado à risca, como é obrigação de ser levado à risca, estes problemas existiam? Não sei, talvez, mas teriam que ser muito bem escondidos. Não podiam ser assim às escâncaras, como nós vemos nos jornais. Nós temos que ser um país digno. E quando lemos, por exemplo, aquilo que nós lemos no I a propósito do Estrela de Porto Alegre, mas quando ao mesmo tempo lemos, por exemplo, que o grande Barcelona está impedido de inscrever jogadores até ao ano de 2016, de contratar seja quem for, um jogador em Portugal de que o Barcelona goste, não pode contratá-lo até ao ano de 2016. Porquê? Porque a FIFA detectou irregularidades em jogadores menores lá inscritos no Barcelona. e puniu o Barcelona com esse impedimento, e puniu a Federação de Espanha com 400 mil euros de multa, e puniu o Barcelona com 300 e tal mil euros de multa, e isto é a sério. Em Portugal, nós, eu devo dizer em nome do PS, não queremos ser cúmplices destas situações e destes crimes que estão a acontecer todos os dias na pessoa de muitos e muitos. Se o CEF em 250, na zona centro, como há pouco disseram, descobriu 157, se não me engano, irregulares, quantos não haverá no país inteiro? E nós não queremos ser cúmplices de situações que são uma ofensa à dignidade da pessoa humana que estão a acontecer em Portugal e no futebol português. Não nos basta fazer reclame bem ao Ronaldo, não nos basta fazer reclame bem ao Mourinho, reclame bem a outros. É preciso também termos consciência de que isto não pode acontecer em Portugal e, por isso, agradecemos a vossa presença e o vosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também à Associação Nacional de Direito Desportivo, agradeço a vossa presença aqui e reportando-me àquilo que é o tema destas audições e àquilo que foi a vossa intervenção. Eu estou perfeitamente de acordo e já pessoalmente aqui, portanto, o CDS aqui, em audições anteriores, dissemos e deixamos bem claro que aquilo que estamos a falar são questões que são do foro constitucional, direitos, liberdades e garantias, e do foro penal. E do foro penal. Há violação da lei penal. Porque o tráfico de menores, o abuso e exploração de menores e de adultos, são crimes puníveis pela lei portuguesa geral. E, portanto, não é por se passarem no futebol que passam a ter uma qualificação e uma caracterização diferente. Não há nenhum tipo de crime específico para o futebol nesta área. Portanto, isso aí sempre defendemos e concordamos inteiramente que é, portanto, uma questão de prevenção geral e de lei penal e de fiscalização, daí o CEF ter intervido como interveio. De outra forma, não teria competências. Se fosse no âmbito interno do desporto, o desporto tem os seus órgãos próprios para fiscalizar e para levantar autos e resolver essas situações. Portanto, aí estamos perfeitamente de acordo. Agora, o que nós entendemos, e penso que aí também estaremos de acordo, é que, e eu concordo, previamente concordo com o que disse o deputado Laurentino Dias, nós em Portugal temos, e há excesso de produção legislativa por causa disso, não há estabilidade legislativa também por causa disso, às vezes as pessoas não sabem como advogados, pelo que percebi são advogados, eu também sou advogado, às vezes nós temos medo de dizer a um cliente, a lei aplicável é esta, e às vezes até dizemos, olha, deixe-me verificar se não houve nenhuma alteração posteriormente ao último assunto que eu tratei nesta área. E é uma mera cautela num país que está constantemente a alterar a legislação. Quando nós temos leis que só têm é de ser aplicadas, de ser executadas, de ser fiscalizadas, de ser concretizadas no terreno e mostrar que existem. Muitas vezes as pessoas nem sabem que a lei existe, tamanha é a produção legislativa e inaplicabilidade por falta de fiscalização de muita dessa legislação. Agora, o facto é que nós temos, precisamente porque estamos em questões de direitos constitucionais, estamos em questões de violação da lei penal, nós não podemos ter um mundo desportivo, através dos seus agentes, das suas entidades, que viva à parte e que tenha instrumentos de regulamentações de legislação interna, que não está conforme, quanto mais não seja, nas exigências que faz, neste caso, à inscrição de praticantes desportivos, por exemplo, que não está conforme às exigências gerais da Lei da República. E, portanto, isso que sugeriram aqui, que eu concordo também inteiramente, de pré-fiscalização e de não inscrição dos jogadores que não preencham determinados requisitos, mais não é do que as entidades do mundo do desporto a transporem para os seus regulamentos aquilo que são exigências da lei geral. Se o país dá a um cidadão estrangeiro um visto para estar em Portugal por 3 meses, um visto meramente turístico, não é possível, não é aceitável e devia ser até considerado nulo nos termos da lei geral a inscrição de qualquer atleta para uma prova desportiva que tem um calendário de duração de 7 ou 8 ou 10 meses com um visto turístico de 3 meses. É nula esta inscrição, face à lei geral do país. Não tem valor. É uma violação direta dessa lei. E, portanto, as entidades desportivas têm, de facto, de aprender que, sendo o desporto efetivamente um fenómeno que tem os seus próprios regulamentos, as próprias entidades, os seus próprios agentes, as associações, as federações, etc., não pode, neste aspecto, ser um fenómeno que regularmentarmente e na sua prática do dia-a-dia viva à margem da lei geral do país. E, portanto, isso é uma exigência de um Estado de Direito, que esses regulamentos sejam alterados e conformes àquilo que é a lei geral do país. Fizeram também uma distinção muito bem feita entre a questão dos menores e a questão dos adultos, podendo embora ser jovens, porque aos 20 anos esse adulto não se é menor, mas não deixa de ser um jovem. E eu aqui gostaria de lhes deixar duas questões. Entendem ou não entendem, até por aquilo que eu já expus antes, que quando se trata de um adulto, ou seja, de um maior de 18 anos, a entidade que contrata, que inscreve o jogador, a entidade que inscreve o jogador, está ou não está numa posição que, em termos da lei geral, é de entidade patronal. E se lhe é aplicável ou não é, aquilo que é a lei geral e consta da lei geral de trabalho, aplicável a todas as entidades patronais, e aquilo que consta de toda a legislação, irei concluir sobre isso, aquilo que consta toda a legislação aplicável à imigração, que é a exigência do contrato de trabalho e a exigência do visto do IFP e do CEF para que a pessoa possa exercer. É ou não é uma entidade patronal e tal, não está a violar diretamente a lei ao aceitar a inscrição de jogadores, não obtendo estes requisitos. E quanto aos menores, já aqui expusemos para concluir, se defendem ou não que, tratando-se de menores, deviam não ser exigível que em Portugal fosse indicado um tutor, até um tutor legal, com todas as responsabilidades que o tutor encarregado de educação tem sobre esses menores, até para evitar que o mesmo clube haja 150 jovens, porque teria de arranjar 150 tutores para tomar conta deles. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão para concluir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria associar-me às palavras dos meus colegas para realmente agradecer os vossos contributos, que naturalmente já sabíamos à partida que, tratando-se de profissionais que o vosso dia-a-dia é realmente debruçarem sobre as problemáticas do ordenamento jurídico desportivo português, naturalmente que a vossa participação neste processo pode ser muito importante. Este é um processo que está em contínuo e os caminhos que aqui nos deixaram, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista regulamentar, para revisitarmos a lei de bases do desporto e para revisitarmos aquilo que é o regime jurídico das federações desportivas, creio que podem ser contributos importantes e que merecerão depois também a nossa análise. Mas aquilo que eu queria só constatar aqui uma situação, que é esta operação do Serviço de Agências e Fronteiras vem no sentido também de fazer jus àquilo que é a legislação nacional em matéria de entrada, permanência de cidadãos estrangeiros no nosso país. Portanto, significa que as instituições funcionam, que a legislação é aplicada. Aquilo que vai para além desta ação e aquilo que nos leva a ter estas audições e encontrar soluções para a problemática no campo desportivo. Isto é, o facto de se utilizar o futebol, outras modalidades que sabemos que também são utilizadas para este fim, para termos jovens estrangeiros com a expectativa de que, por esse intermédio, podem permanecer no nosso território de forma ilegal, e isso prejudica as situações de cada um em particular e do fenómeno desportivo em geral. E por isso a nossa preocupação, bem sabendo que esta é uma questão que versa sobre determinadas áreas que vão muito para além do desporto, o que é certo é que no campo desportivo que nós vemos que essa situação concreta mais se verifica, e portanto sabemos que a Federação já incitou também processos de revisão do procedimento de inscrição desses atletas. É aqui também que é importante também que seja feito um forcing no sentido de, até com sugestões já aqui trazidas, para que realmente nestes procedimentos de inscrição haja reais condições de garantia de que esses jogadores podem permanecer legalmente em território nacional no decurso de toda a época desportiva. e não só no período experimental de 3 meses, e depois acabam por ficar o resto da época desportiva em situação ilegal, e depois leva às situações dramáticas que verificamos e que vêm a público. E, portanto, creio que esta audição também é muito importante para nos dar também estes aportes adicionais, e agradecer a vossa participação e tudo aquilo que forem os contributos que acharem que podem ser pertinentes para esta ou outras matérias ajudarem à nossa reflexão. Naturalmente são bem-vindos e queria agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada. Devolvi então a palavra por 10 minutos.
Eu começaria então por responder diretamente às questões que nos colocaram, e em particular gostaria de responder à primeira questão, onde se referiram a adultos. Portanto, aqui esquece, não tomando agora em consideração a questão dos menores, que é talvez, na minha opinião, a mais preocupante, vamos analisar a questão dos adultos. E aí eu estou inteiramente de acordo com o que foi dito. De facto, em Portugal existe, sob a veste de registros amadores, compromissos desportivos, todo o tipo e mais algum de contratos, e nós que lidamos diariamente com esta matéria passam-nos pela mão muitos instrumentos jurídicos que não são mais do que contratos de trabalho encapotados. Disso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Os juristas portugueses têm uma imaginação muito fértil, seguramente saberão disso, e de facto nós vemos diariamente os mais diversos instrumentos, declarações, aditamentos a contratos de prestação de serviços que todos nós sabemos que não são mais do que contratos de trabalho encapotados. E os tribunais reconhecem, A questão que se levanta e que merece reflexão é que muitas vezes os jogadores estão em condições tão frágeis que não se podem expor sob pena de os clubes que bem ou mal, ou muito ou pouco, ainda lhes vão dando algum suporte, algum sustento, deixarem de dar esse suporte ou esse sustento. E coloco aqui uma questão prática. Naturalmente, se sabe que os praticantes desportivos profissionais têm, num contrato coletivo de trabalho, que prevê retribuições mínimas. Evidentemente, a grande maioria dos clubes, teoricamente não profissionais, mas na prática profissionais, porque treinam todos os dias, muitas vezes, e estou a falar agora, por exemplo, do Campeonato Nacional de Sénior, já não nas ligas profissionais. São clubes que têm exatamente as mesmas metodologias de treino do que os clubes que estão nas primeiras ligas, treinam uma ou duas vezes por dia. Portanto, se o jogador falta, se for preciso, tem falta, descontam-lhe da alegada retribuição ou do subsídio ou das compensações. Portanto, tem todas as obrigações que tem um profissional, não tem nenhuma regalia. Mas muitas vezes esses jogadores recebem os 400 euros ou os 500 euros, que são inferiores, evidentemente, à retribuição mínima garantida, mas é com esse dinheiro que eles se sustentam. E o simples facto de levantarem essa questão e ir para um tribunal reclamar do clube os direitos que lhe assistem é o suficiente para ficarem, se calhar, um ano ou dois, enquanto a questão é decidida no tribunal, e depois mais 4, 5 ou muitas vezes mais anos à espera do pagamento coercivo das quantias que lhe são devidas. E para quem não tem condições de subsistência, essa situação acaba por se revelar impossível de concretizar e, portanto, acatam e aceitam as condições que lhes são impostas. Portanto, nós sabemos que a legislação existe, há que fazer cumpri-la sim, mas há que também dar condições a quem dela possa precisar para poder recorrer aos tribunais. E, portanto, respondendo concretamente à questão, eu considero que, de facto, todas estas situações encapotadas são, de facto, relações laborais e que deveria ser imposto aos clubes as sanções de contratarem pessoas e trabalhadores que sabem que não reúnem as condições legais. Agora, era importante, como disse e concluindo, que de facto se permitisse que esses direitos fossem exercidos em tempo útil e oferecendo aqui algumas garantias aos trabalhadores que o pudessem exercer sem ficar absolutamente descompensados e sem meios de subsistência. Quanto à segunda questão, a questão dos menores e a questão do tutor legal, essa é uma questão pertinente. Mas, de facto, se olharmos para a legislação, essa é uma obrigação que já existe. Ou seja, Falando aqui do visto, o visto turista não necessita dela, mas há aqui uma figura na legislação portuguesa que é o visto de estada temporário para atividades desportivas amadoras, que permite uma estadia em Portugal por 4 meses, que não foi inicialmente uma questão pensada para que os jogadores amadores viessem para Portugal, não era esse o desiderato desse visto, mas o que é certo é que os clubes têm, e as sociedades esportivas têm utilizado esse estratagema para trazer para cá jogadores estrangeiros, para cá, para o nosso campeonato. E, de facto, essa lei o que exige é que os clubes se responsabilizem pela estadia e subsistência dos praticantes. A questão é que a lei existe, mas eu não conheço na prática nenhuma situação em que algum clube tenha sido responsabilizado pela falta de condições de subsistência de um praticante desportivo que tenha vindo. Ou seja, existe um compromisso, mas não passa do papel. Na prática, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe nenhum clube que tenha sido obrigado a assumir essa responsabilidade. Penso também que um contributo que deixo agora que entrou em vigor o regulamento dos intermediários seria também obrigar as pessoas, embora saibamos que o regime dos intermediários está pensado para as competições profissionais, seria de alguma forma pensar numa imposição de que os próprios agentes ou intermediários, ou o que lhe queiram chamar, que contactam os jogadores lá fora e os trazem para Portugal, se obrigassem também eles a assumir essa responsabilidade. E, portanto, também a Federação poderia ter aqui um papel importante ao apenas aceitar a inscrição desse atleta com uma obrigação do clube e uma obrigação assumida por quem trouxe esse jogador. Ou seja, o jogador, para se inscrever na Federação, deveria ter que informar a Federação quem foi o responsável pela sua vinda e a Federação ficar com um registro individual de todos os intervenientes, porque aí já não seriam só os intermediários, todos aqueles que fossem responsáveis pela vinda. E aí a Federação poderia comunicar ao CEF, a dizer: este senhor foi responsável pela vinda deste jogador para cá, o jogador está em situação ilegal, não tem condições de subsistência, vamos aqui executar ou interpelar ou a figura jurídica que se acha adequada para solucionar a situação deste menor, estava aqui a falar dos menores, deste menor e responsabilizar essas pessoas pelos seus atos. É aqui a questão que falta. É aqui a questão que eu vejo que a Federação tem que ter um papel incisivo, porque a Federação de facto não pode assistir a este fenómeno no conforto de quem não tem nada a ver com isto. A Federação, como se falou há pouco, a Federação de Futebol e todas as outras são associações que são dotadas do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva e têm que assumir as responsabilidades. Portanto, recebem uma incumbência do Estado para organizar as competições e uma das missões de quem organiza as competições é precisamente ajudar a combater estas situações que se verificam no dia-a-dia e que, apesar de existir legislação que as impeça, o que é certo é que não podemos esconder que elas existem e têm que ser combatidas. E, portanto, penso que realmente não é... A via legislativa existe, existem vistos, está regulamentada essa questão, existe o regime jurídico das federações que impõe uma série de obrigações às federações. Agora deverão os regulamentos federativos traduzir na prática aquilo que são as imposições legais. E aí penso que a Federação pode e deve fazer mais do que aquilo que tem feito.
Só queria acrescentar aqui um pequeno ponto relativamente a esta obrigatoriedade ou a esta responsabilização dos clubes ou dos intermediários quando trazem os jogadores. Porque se é verdade que isto trata-se de uma lei de entrada e permanência de estrangeiros em Portugal, também não podemos... Em direito diz que tratar igual o que é igual e desigual o que é desigual. E neste caso eu acho que isto é uma matéria desigual, porque quando um trabalhador vem para Portugal, isto em sentido lá até esta a verdade, o empregador não procura o lucro. E um clube, quando contrata 20, 30 jogadores, ou quando os convence a vir cá, ele tem uma perspectiva de lucrar com aquele jogador. E, portanto, se há uma perspectiva de lucro, tem que haver uma redobrada responsabilidade também dessa entidade, porque é ela que motiva a vinda para Portugal desse estrangeiro. Desportivos que lhe depois até dão a inscrição federativa, exatamente. Portanto, em bom rigor, embora que estejamos aqui a tratar de situações de trabalhadores que, se formos ao sentido lato, são cidadãos estrangeiros e cidadãos estrangeiros que vêm para Portugal, a verdade é que são cidadãos e cidadãos estrangeiros que vêm para Portugal, mas aqueles que os chamam, digamos assim, vão procurar um lucro futuro por eles. Se vão procurar um lucro futuro por eles, têm que prestar mais garantias, nomeadamente à federação que organiza a competição e ao CEF ou quem o procura, porque lá está. É, quando o clube responsabiliza a carta de chamamento, há o convite, estamos aqui a falar em jogadores que vêm 30, 40 a fazer estágios de verão e depois aqueles que são os melhores ficam, os que não são, que não vão, vão embora, entretanto já têm uma inscrição que os agarra e depois estamos a falar em situações promíscuas de eu só libero a tua inscrição se me des X dinheiro. Portanto, estamos aqui a falar em situações paralelas que são extremamente gravosas, que não podem ser comparadas ao trabalhador normal quando vem procurar trabalho em Portugal, porque o empregador não tem o mesmo objetivo quando o contrata. Portanto, não sei se...
Eu gostaria de focar aqui noutro aspecto, ainda na relação também entre o CEF e agora, como eu já disse, estou interessado também e acho que estamos todos em ver o que é que se irá passar no futuro, mas gostava também que focassem a vossa atenção em determinados dados que são relevantes. Sobretudo, primeiro, a origem dos jogadores. Se repararem, são 90% da África, portanto, estamos a falar tudo de relações privilegiadas com Portugal e, portanto, há aqui um facilitismo também na entrada dos próprios jogadores em Portugal. Há um primeiro facilitismo lá fora, porque sabemos que são países em que facilmente se arranjam documentos, ou há uma facilidade maior em termos de falsificação de documentos, entre outras ilegalidades, mas ainda assim, obviamente, que tem que se isentar obrigatoriamente o CEF, como uma federação também, desta prática, porque ao fim e ao cabo eles entram legalmente em Portugal. A questão é, depois, a estadia, que o que é que acontece passado aquele tempo em que estão, obviamente, limitados a estar em Portugal. Portanto, aqui, eu gostava de focar novamente que eu acho que o CEF está limitado até à entrada das pessoas em Portugal, porque o CEF depois perde o controle sobre as pessoas, ninguém sabe se vão para a China, se vão para Madrid, para onde é que vão, e portanto tem que se despir completamente do controle, porque não pode meter um detetive privado atrás de todos os estrangeiros que entram em Portugal. Portanto, eu entendo, e até no seguimento aqui que os meus colegas disseram, e temos vindo a dizer ao longo desta comissão, que a Federação nesse aspecto tem uma grande entrada logo à partida. Primeiro, aceitar para um período de 9 meses, que é a época desportiva, 9, 10 meses, uma pessoa que só está habilitada a estar em Portugal durante 3, 4 meses, portanto, das duas, uma. Ou não aceita a inscrição, porque já sabe que está limitado, ou aceita sob condição. E, portanto, aí, o que faz, basicamente, é comunicar ao CEF como entidade colaboradora, não é fiscalizadora, atenção, porque arranjar um sistema qualquer, em que está aqui um jogador que... Ora bem, atempadamente, se depois dá para renovar o visto, se não dá, a Federação desce completamente e não podemos exigir isso à Federação. Isso é uma questão. Depois, relativamente a menores ou adultos, há também aqui um ponto bastante relevante, já a nível federativo, que tem a ver com a inscrição de profissionais e de amadores. Os requisitos são completamente diferentes. E, portanto, aquela exigência que existe para os profissionais é completamente diferente de um amador. Um amador, hoje em dia, para além de ter um seguro desportivo obrigatório por via de lei, é normal que só tenha que preencher uma ficha de inscrição e não haja qualquer controle da própria Federação sobre os clubes relativamente a isso. O que temos aqui é, obviamente, um à vontade por parte dos clubes, que funcionam, como o Presidente do Sindicato de Jogadores tem uma expressão que eu entendo que é muito feliz, que funcionam como barrigas de aluguer, porque se calhar os jogadores, a maior parte que entram cá com um visto que não é o mais lógico e que seria o mais determinante para exercer a profissão, mas depois irão sempre para um clube que pagará uma compensação pela formação ou uma compensação por essa transferência e, portanto, os clubes denominados amadores com dirigentes amadores aproveitam-se dessa situação sabendo que no futuro irão lucrar com essa compensação, ou seja, vale a pena correr o risco, é isto que eu estou a dizer.
Muito obrigada. Agradeço, de facto, o contributo que aqui nos deixaram da Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Os esclarecimentos também que trouxeram. Muito obrigada.